Senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, após o último pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff, na presença de governadores e prefeitos de capitais, a reforma política passou a ser manchete de todos os jornais brasileiros, notadamente porque a presidenta Dilma propôs um debate sobre uma constituinte exclusiva para tratar da chamada reforma política. Eu cheguei aqui em 1995, no século passado. Eu estava conversando com o senador José Pimentel, do Ceará. Ele, na mesma época, estava chegando na Câmara dos Deputados. E o assunto daquela época já era reforma política. No Senado, a Comissão de Justiça chegou a propor várias mudanças no sistema político-eleitoral do Brasil. Tudo isso foi para a Câmara dos Deputados. Depois, em 2005, uma nova enxurrada de propostas foi para a Câmara dos Deputados e nada aconteceu até agora. Eu penso que, na primeira eleição do presidente Lula, se ele tivesse, ao lado das iniciativas econômicas, tomado a iniciativa de propor uma reforma política e assumido o comando desta reforma política, naquele primeiro mandato, tudo que o presidente Lula propusesse, acredito que não só a opinião pública estaria do seu lado, como também o próprio Congresso Nacional. Foi uma oportunidade perdida que tivemos no início do primeiro mandato do presidente Lula, que com aquele prestígio, aquela força eleitoral incontestável, iria, sem dúvida alguma, acelerar todas as reformas necessárias visando o aperfeiçoamento do sistema político-partidário do nosso país, que hoje se vê envolvido com uma crise sem precedentes, as multidões ocupando as ruas, as avenidas, as estradas, mostrando a sua revolta, e ela é um tanto quanto difusa. Mas, sem dúvida alguma, que nós, os políticos, temos que arcar com as responsabilidades daquilo que não foi feito dentro do nosso Congresso Nacional. Porque não é fácil você ter 34 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, recebendo fundo partidário e, na época das eleições, fazendo as alianças as mais díspares, as mais estranhas, algumas delas comandadas pelo dinheiro, pela força do poderio econômico, para desvirtuar o resultado da eleição e fraudar a vontade do eleitor. É por essas e outras, senhor presidente, é que as multidões enfurecidas estão nas ruas. E o governo conseguiu identificar algumas das legítimas pretensões ou reivindicações populares, como a melhoria do sistema de transporte, nosso Brasil que é caótico, como a saúde e a segurança pública, como outros tantos fatores que estão desencadeando essa insatisfação popular. A propósito, senhor presidente, eu não quero ter a pretensão de querer resolver com uma proposta como esta que eu apresentei em 2009 os problemas do nosso país, porque são tantos, são de tão grande monta, que não apenas senadores, deputados, governadores, prefeitos e a própria Presidente da República, unidos, podem resolver. É preciso que haja uma sintonia entre o que a sociedade quer e o que nós vamos fazer. Por isso que a Presidente da República, ao propor o debate sobre a reforma política e a instituição, a implementação de uma constituinte exclusiva para fazer isso, ela naturalmente que vislumbrou uma coisa que é verdadeira. O Congresso Nacional não faz reforma política. Então ela pensou o seguinte: bom, a única forma de o Congresso se debruçar sobre o assunto e fazer a reforma política é entregando esse assunto ao povo, à população. Eu acho que o objetivo da presidenta foi isso, colocar a responsabilidade em cima do Congresso Nacional em torno desse assunto. Agora, só faltou, a meu ver, aquilo que hoje foi discutido amplamente na reunião com as lideranças, faltou uma conversa antecipada da Presidenta da República com o Presidente do Congresso, Presidente da Câmara e as lideranças, inclusive da oposição. Por que não? Os líderes do governo, os líderes da oposição, ao lado dos presidentes das duas casas, poderiam estar discutindo com a Presidenta da República um assunto que tem repercussão no futuro do nosso país, que é uma reforma política. Seria a consagração, se essa reforma acontecesse ainda no governo da Presidenta Dilma, porque é um assunto, como eu disse, vem desde o século passado. Eu cheguei aqui, senador Aécio, estava falando no início, em 95, e naquela época já se tinha projeto de reforma política. Concedo a parte a Vossa Excelência com muito prazer, senador Aécio.
Agradeço a Vossa Excelência, ilustre senador Valadares, rapidamente apenas para cumprimentá-lo. Vossa Excelência já traz à tribuna do Senado hoje algo que pretendo um pouco mais tarde também fazer. A necessidade de que, se efetivamente buscamos um pacto em favor do Brasil, que passe pela reforma política, pela garantia de mais efetividade nas ações do governo federal e dos governos estaduais, mais investimentos para a área social, é fundamental que esse pacto possa representar o sentimento de toda a sociedade brasileira, seja nos seus movimentos sociais, que se expressam de forma legítima nas ruas de todo o Brasil, mas também através das forças políticas aqui legitimamente representadas no Parlamento. Vossa Excelência chama atenção para uma lacuna que, para mim, houve no pronunciamento da senhora Presidente da República, e sobre isso falarei dentro de pouco tempo. Não é possível que se faça um pacto real, abrangente, em relação àquilo que interessa efetivamente aos brasileiros, sem que se ouça a voz das oposições. As oposições representam segmentos e segmento importante de pensamento nesse Brasil carente de melhorias, nesse Brasil que clama por transformações. Portanto, Vossa Excelência já havia se referido a isso um pouco mais cedo na reunião de líderes, traz novamente esse assunto ao plenário e eu procurarei dentro de pouco tempo, em nome do meu partido, trazer uma sugestão de agenda, presidente da República, de medidas que dependem única e exclusivamente da ação do governo federal para que sejam implementadas e, pelo menos em parte, possam responder a essa justa e necessária movimentação, manifestação por mudanças que existem no Brasil. Portanto, Vossa Excelência, de forma mais uma vez extremamente oportuna, busca ampliar esse debate, incluindo todos os segmentos de pensamento existentes no Brasil e não apenas aqueles que apoiam o governo. Obrigado, senhor senador.
Agradeço ao senador Aécio. Nós conhecemos como age Vossa Excelência, como age o seu partido aqui na liderança de Aloísio, do senador Aloísio Nunes, do Estado de São Paulo, uma oposição firme, consistente, mas uma oposição justa, uma oposição equilibrada e que não prega o radicalismo, mas o contraponto no sentido de mostrar onde o governo está errado, onde o governo está certo e aquilo que deve ser proposto pelo governo para melhorar a vida nacional. Concedo a palavra ao nobre senador Eduardo Suplicy.
Senador Antônio Carlos Valadares, eu estou de acordo com Vossa Excelência que a reforma política é a melhor possível, pode ser feito e este governo da presidenta Dilma Rousseff, e se realizarmos um esforço concentrado, com muita energia da parte de todos nós, senadores e deputados federais, isso pode ser feito até antes das eleições, antes de 2 de outubro próximo, de maneira a estar promulgada a reforma política e ter as normas e diretrizes aprovadas já para valer em 2014 nas eleições presidenciais e de governadores e deputados estaduais e federais e senadores. Eu acho que isso está ao nosso alcance, se houver a determinação de todos nós. É o que eu gostaria de contribuir com Vossa Excelência.
Senador Eduardo Suplicy, eu não tenho o dom da sapiência nem o dom da adivinhação sobre o que vai acontecer amanhã. Mas se nós não fizermos as reformas, alguém vai fazer. É preciso que tenhamos o máximo de cuidado para que as instituições democráticas sejam preservadas a todo custo. Se nós não fizermos as reformas, elas serão feitas de qualquer forma. E espero que sejam feitas através do processo limpo, puro e transparente da democracia. Senador Armando Monteiro, é um prazer ouvi-lo.
Meu caro senador Valadares, eu quero dizer que sou sempre muito reconhecida essa sua forma de fazer as suas, de externar as suas posições, com a ponderação, com equilíbrio, com a capacidade de análise que só as pessoas que têm uma trajetória e que têm um acúmulo, uma maturidade, podem fazer. Acho que Vossa Excelência colocou muito bem. A presidente Dilma levantou uma questão, né? Essa tese da Constituinte exclusiva, de resto, não é nova, mas isso tudo traduz uma visão instrumental. O que interessa verdadeiramente é discutir a urgência e o conteúdo da reforma. E acho que levantar essa ideia do plebiscito, etc., é algo que serve para que o Congresso Nacional, como muito bem Vossa Excelência lembra, reaja a essa demanda, justa demanda que vem das ruas. E, como disse muito bem Vossa Excelência, se nós não fizermos, há um estadista português que disse algo que se aplica ao que Vossa Excelência falou. Ele diz: aonde não chega a coragem das reformas, espreita a violência das revoluções. Então, ou o Brasil efetivamente reage e promove as reformas, ou então elas virão de outra forma. Portanto, eu me congratulo com Vossa Excelência e me associo ao seu pronunciamento.
Senador Armando Monteiro, aqui está uma proposta que eu disse que não tem a pretensão de resolver essa questão da reforma política. Mas eu proponho desde 2009 está na Comissão de Justiça, a convocação de um plebiscito sobre a realização de uma constituinte exclusiva para rever os dispositivos constitucionais referentes ao sistema de governo, presidencialismo, parlamentarismo, político-eleitoral, quer dizer, a reforma político-eleitoral, e o sistema tributário. Nós sabemos, senador Armando, que o sistema tributário ele tem que ser reformado. Mas para ser reformado é preciso o quê? O apoio dos estados, dos municípios, muitos dos quais não querem abrir mão. A própria União, que detém o maior bolo da arrecadação tributária, também não abre mão de nada. Eu acho que só uma constituinte para fazer uma reforma tributária, um pacto federativo, só uma constituinte mesmo. Agora, está aqui, eu lembrei hoje ao senador Vital do Rio, que é o presidente da Comissão de Justiça, que pelo menos para debater, nomeia assim o relator e vamos debater esse decreto legislativo, que é de 2009, que assegura aquilo que é competência do Congresso Nacional, no artigo 49, inciso 15, que diz que o plebiscito é uma autorização do Legislativo, é uma competência do Congresso Nacional. Portanto, senhor presidente, eram essas as palavras que eu queria proferir e dizer o seguinte, que a presidenta lançou uma ideia, eu acho que em cima de uma crise realmente muito grande que o país está vivendo, mas é uma ideia que tem que ser debatida. Por que não? Ela é a presidenta da República, vamos debater a questão do plebiscito, como será feito esse plebiscito, como será feita essa Assembleia Constituinte, se o plebiscito é para aprovar determinados pontos da reforma, ou se o plebiscito é mesmo para fazer, para autorizar a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Agradeço a Vossa Excelência.
Bem, senador Valadares, faz o pronunciamento.